fundo, o projeto do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do UPS, através da Sra. Deputada Cláudia Santos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Das quatro iniciativas que temos agora a debate, a primeira é uma petição, não há violência contra os profissionais de saúde, e começamos por isso por saudar os peticionários, sublinhando a bondade daquele que é o seu propósito. Mas das quatro iniciativas que agora temos a debate, só três é que se relacionam verdadeiramente com a proteção de profissionais de saúde: a petição e os projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Pelo contrário, o projeto de lei 604 do Chega não se relaciona verdadeiramente com os profissionais de saúde e com a sua proteção. Mas vamos começar por este projeto de lei 604 do Chega, seguindo o princípio de que, se começarmos pelo pior, deixaremos o melhor para o fim. Este projeto do Chega pretende a agravação das penas dos crimes contra a integridade física e pretende tornar públicos todos os crimes praticados contra funcionários públicos no exercício das suas funções. Sobre a agravação das penas, é mais do mesmo. Não se prova que seja necessária, nem se mostra que poderia vir a ser útil. Muito enfaticamente sobre isto, o parecer da Ordem dos Advogados afirma que não vislumbramos, e estou a citar, qualquer necessidade de um agravamento da medida das penas. É só mais populismo penal, mas nada de novo, sempre que estão em causa projetos do Chega em matéria criminal. Já sobre a intenção de tornar públicos todos os crimes praticados contra funcionários públicos, a intenção deste projeto de lei do Chega, há mais a dizer. No direito penal próprio de um Estado de Direito democrático, as pessoas que cometem crimes devem ser castigadas em função daquilo que fizeram e não em função das características das suas vítimas. É certo que há casos especiais em que as circunstâncias da vítima podem ter relevância autónoma em crimes específicos e desde que se pondere sempre a culpa do agente, mas são casos especiais. A regra é de que as qualidades da vítima não condicionam de forma automática e com caráter geral o sancionamento criminal, sob pena de medievalização do direito penal. Nas ordenações manuelinas, por exemplo, o crime de adultério era punido com a morte, mas podia não merecer tão severa punição em função das características, precisamente, do marido enganado. Em função das características da vítima, portanto, o adultério deixava de ser punido com a pena de morte se o marido enganado fosse de condição social inferior à do homem com quem a sua mulher o enganara. Era um direito penal em que o castigo dependia amplamente das características da vítima. Mas contra isto, já no remoto século XVIII, escreveu Pascoal de Melo Freire, um dos maiores juristas portugueses do Iluminismo, escreveu contra isto chamando-lhe célebre e escandalosa diferença. Ontem, na televisão, o Sr. Deputado André Ventura disse que o Estado já não faz nada desde 1974. Parece ter saudades do tempo da ditadura. Mas em matéria penal, as ideias do Chega fazem-nos recuar muito mais do que esses 46 anos de que falou. Fazem-nos recuar cerca de 500 anos. Hoje não aceitamos um direito penal à medida de certas vítimas, porque num povo não se distinguem aqueles que são sempre puros, bondosos e castos e os outros, que são sempre bandidos, sempre definitivamente impuros. Só na concepção manicaísta do Chega e do Sr. Deputado André Ventura é que as coisas são assim. Sobre a incoerência de querer tornar públicos certos crimes invocando os interesses da vítima, voltarei a falar num momento posterior da nossa agenda. Passemos, portanto, àquilo que merece ser registado e ponderado: a petição e os projetos de resolução do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Os seus conteúdos não são totalmente coincidentes e as três iniciativas não merecem todas o mesmo juízo, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha a ideia de que o Estado deve promover ativamente a proteção dos profissionais de saúde. E sobre isso têm sido dados muitos passos. a construção do plano de ação para a prevenção da violência no setor da saúde, a criação de um gabinete de segurança, a nova lei de política criminal que eleva estes crimes a crimes de investigação e de prevenção prioritárias. E termino. Nos últimos meses, o trabalho dos profissionais de saúde ficou mais exposto aos nossos olhos. Vimos-los fazer frente à morte e à doença, dizerem à morte e à doença que não passariam. Recordaram-nos da dignidade suprema do ato de curar. Devemos insistir na procura de respostas ao seu esforço e à sua coragem. Não desistiremos de procurar respostas, mas que sejam verdadeiras. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado Telmo Correia, do grupo parlamentar do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, indo à questão essencial e mais importante que está aqui sobre a mesa, que é de facto a questão das agressões contra os profissionais de saúde, dizer o seguinte, não deixa de ser curioso como, não perdendo esta matéria, nem esta petição, nem as propostas que estão em cima da mesa à atualidade, hoje em dia, de facto, e num curto espaço de tempo, todos constatamos que, se calhar, a maior violência que existe hoje em relação aos profissionais de saúde são as circunstâncias de trabalho a que, infelizmente, esta pandemia os forçou, forçou o país e, particularmente, aqueles que estão na primeira linha de combate à pandemia. Quer dizer, portanto, hoje em dia, vivemos até num contexto, de alguma maneira, já diferente. Mas, como disse, isso não faz perder atualidade. É evidente que isto tem a ver, e aí, na ideia, podemos concordar com o desinvestimento, as dificuldades, tudo aquilo que tem sido a realidade do Serviço Nacional de Saúde. Não deixo, no entanto, de registar, realmente em relação aos partidos que levantam sempre essa questão, que já vão no segundo mandato de uma maioria parlamentar e, portanto, houve mais do que tempo, se a culpa era do antigamente, houve mais do que tempo de corrigirem o PCP ano após ano, voto aos orçamentos. E, portanto, neste momento, os responsáveis são os senhores e não os governos anteriores aos governos da geringonça. Portanto, isso que fique claro. E que, por outro lado, também, este governo e este modelo recusou aquilo que devia ter feito, que era a contratualização, que era abrir a toda a capacidade instalada, que era usar toda a capacidade dos privados, que era usar toda a capacidade do setor social. Independentemente disso, as propostas que aqui estão, e começando pela do Bloco de Esquerda, não nos merecem grande reparo ou crítica. No entanto, também não nos parece, e o CDS tem sistematicamente apresentado perguntas, requerimentos, sugestões nesta matéria, não nos parece também que acrescentem muito aos planos anunciados pelo próprio Governo. Sinceramente, o Governo anunciou dois planos nesta matéria. A cumprirem-se estes planos, a questão estará relativamente tratada, por assim dizer, e, portanto, estes planos do PCP e do Bloco não acrescentam muito. No caso do PCP, deixar só aqui uma nota que, concordando até com a generalidade das propostas, que há casos em que se vai um bocadinho longe demais ou se cai até numa certa falta de sentido. Vou dizer o que é que eu estou a falar, Sr. Deputado. Quando o PCP, no ponto 4, propõe a disponibilização nas salas de espera de profissionais especificamente dedicados à informação para reduzir a ansiedade dos utentes e dos seus familiares. Sr. Deputado, em plena pandemia, quer dizer, os profissionais de saúde já não têm mãos a medir, ainda vamos destacar não sei quantos para a sala de espera, para acalmar os familiares. Enfim, eu não sou contra as utopias em geral, mas percebe-se bem o lado utópico deste tipo de propostas. Sr. Deputado, se me deixar terminar, mas nós vamos, Sr. Deputado, acalme-se, nós até vamos votar favoravelmente a vossa proposta. Portanto, não precisa de ficar tão nervoso quando nós até vamos votar a favor. Deixe-me só terminar e dizendo uma coisa. Sr. Presidente, Sra. Presidente, 5 ou 10 segundos de tolerância, porque o Sr. Deputado está nervoso, sem razão. Que terminaria só dizendo, em relação à outra proposta que está aqui em cima da mesa do Chega, e registando que o Chega não está presente para defender a sua própria proposta, o que, enfim, terá seguramente uma razão sustentada, ainda que seja de alguma forma inédito, dizer o seguinte, eu não faço aquilo, e vai-me desculpar a Sra. Deputada Cláudia Santos, que aqui fez, a Sra. Deputada em nome do Partido Socialista, que é, em função da autoria de uma determinada proposta, gastar 4/5 do seu tempo a falar de uma proposta de quem nem sequer está cá para a defender, oh, Sr. Deputado, eu vou tentar explicar a minha opinião, numa espécie de obsessão compulsiva que os senhores têm com o Chega, cujo único resultado objetivo é a promoção permanente do Sr. Deputado André Ventura e do próprio Chega, como é evidente. Quer dizer, e ainda ontem vimos isso, o tom agressivo, o tom despropositado, há uma promoção permanente que fazem. E, Sr. Deputado, devo-lhe dizer até o seguinte, esta proposta, se nós analisarmos, independentemente...
Sr. Deputado, estou mesmo a terminar, para concluir, Sr. Presidente, favor.
Estou mesmo a terminar. Se nós analisarmos, independentemente da autoria e independentemente de tudo o resto... Não é bem como a senhora deputada diz, esta solução existe em vários países,
senhor
que
deputado,
não são
mesmo que terminar,
países governados
deputado,
por populistas. Agora,
terminar.
É mal feita e, contraditoriamente até, retira as forças de segurança, que é precisamente quem o Chega lá deveria querer pôr. E com isto termino, senhor Presidente.
Deputado,
muito obrigado pela sua tolerância.
Senhor deputado, excedeu largamente o seu tempo, aproveitando-se deste momento de transição e de um bloqueio que houve aqui com o computador. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para deixar aqui uma nota relativamente a uma medida que é fundamental e decisiva. Aliás, já está em prática por força da situação pandémica que temos. Foi, de facto, colocar-se profissionais de saúde devidamente preparados para acalmar, para reduzir a ansiedade, para esclarecer as famílias que se encontram longas horas à espera. E isso o Sr. Deputado Telmo Correia passou aqui longos minutos, passaria longos minutos a falar sem nada adiantar, porque não adiantou nada, falou sem ter dito nada, mas uma medida tão importante como esta, não a desvalorize, Sr. Deputado, está absolutamente desenquadrado da realidade, a realidade é esta, e esta medida seria fundamental para criar condições para que situações de violência pudessem não ocorrer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o ponto 2, passamos ao ponto 3 da ordem de trabalho. Petição número 33/14, a iniciativa de Jonathan Ferreira da Costa e outros contra a Conferência Neonazis em Portugal e pela ilegalização efetiva de grupos de cariz fascista, racista, neonazis. Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do Grupo Parlamentar do PAN.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores e senhores deputados. Eu começo, evidentemente, por saudar os peticionários por nos trazerem aqui hoje esta petição, pese embora a temporalidade da mesma, de alguma forma, tenha sido ultrapassada. Mas, pese embora essa circunstância, não deixa de ser muito relevante, muito pelo contrário, até os recentes episódios, não em Portugal, mas nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio, mostram-nos bem qual é o caminho que os populismos antidemocráticos e os movimentos extremistas levam nos diferentes países. E perante esses mesmos caminhos e essas manifestações, temos o dever de permanecer vigilantes e de garantir que tudo fazemos, nesta Casa também da Democracia, para salvaguardar que não há o crescimento deste tipo de forças, que são manifestamente contrárias aos nossos valores constitucionais e aos valores de Abril, que aqui temos o dever de proteger e de salvaguardar. De facto, a promoção dos eventos racistas, xenófobos ou neonazis, como a existência dos grupos organizados que defendem e promovem este tipo de ideologia em Portugal, é um verdadeiro atentado à nossa democracia e podem colocar em causa a nossa estabilidade, a segurança e os mais elementares princípios e valores que custaram alcançar como a nossa democracia e a liberdade. O fenómeno dos grupos intolerantes de extrema-direita, racista e nazi em Portugal não é novo, mas não pode ser esquecido pelo Estado nem pelas demais entidades a quem compete zelar pela segurança de todas e de todos nós. Como as forças policiais, por exemplo, devendo também merecer atenção especial, uma reação que garanta que este tipo de ideologia não é tolerada nem difundida na nossa sociedade e, acima de tudo, que não se infiltra no nosso sistema democrático, por ser ela própria inimiga da democracia e dos valores da liberdade e constitucionais. A Constituição determina, e bem, no seu artigo 46, que não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. Situação que é contemplada e punida na atual legislação. Mas recentemente temos vindo assistir a uma tolerância crescente quanto àquilo que são afirmações, quer políticas, quer associativas, deste tipo de movimentos. E não podemos ignorar os alertas e o apelo destes quase 10 mil peticionários para a realização destas conferências neonazis em Portugal, ou até mesmo os sinais que existem já na nossa sociedade e os alertas dos organismos, como as Nações Unidas e a Comissão Europeia, para o facto de continuarem a existir em Portugal grupos organizados que se baseiam em princípios racistas,